Muito bem. Vamos conversar com o Mi, né? Depois a gente dá os outros toquezinhos aí do pessoal que nos apoia, né? Todos os dias. Eu até agradeço, né? Às vezes as entrevistas aqui são cumpridas, como eu digo, e a gente dá, e a gente agradece depois os nossos apoiadores. Mi, tudo bem? Bom dia. A gente se conversou já no sábado, né? Eu abri o jornal lá do centro da Secretaria da Educação. E hoje, ao abrir, né, o nosso boletim, né, que é expedido todos os dias, todos os finais de tarde, né, fiquei contente. Nós chegamos a 19 já, mil e poucos.
Sensacional.
Sensacional, né? É. Tudo bem? Bom dia, Mi.
Bom dia, bom dia. Bom dia, Bilão. Bom dia, Tamba. Está aqui com a gente aqui, nosso amigo palmeirense.
É.
Nosso time está ruim, hein, cara? Vamos lá. Bom dia a todos os amigos itapolitanos. Sim, sem dúvida, sábado foi uma operação específica.
Sim.
Num primeiro momento, para vacinação dos profissionais da área da educação.
Uhum.
Já era um pedido nosso e a Regina, juntamente com toda a equipe, naquele momento, avaliando a quantidade de vacinas que a gente fez uma mega operação.
Sim.
Conseguimos dar um grande avanço. Por quê? Estrategicamente, todos sabem que nós estamos nos preparando para retorno às aulas no segundo semestre.
Sim.
Com toda a fé, e eu tenho fé em Deus que vai dar certo, tá? Com relação a toda essa estratégia da pandemia.
Uhum.
E também colocamos no sábado a vacinação no drive-thru lá na área da Igreja do São Benedito.
Isso.
Nossos agradecimentos aqui ao padre que sempre nos atende lá. Uhum. Né? E principalmente, principalmente pelas bênçãos que ele sempre me manda.
É.
Eu sou muito grato a isso.
Sim.
E colocamos no posto de saúde central, ali perto da prefeitura, também a vacinação aos sábados.
Sim.
Avançamos naquilo que a gente chama de liderança na região, que a gente vem avançando, vem tomando sempre essa iniciativa.
Sim.
Avançamos com a faixa etária e hoje de manhã, né, já estive com a Regina agora, próximo de 10 horas da manhã, 9 e meia, 10 horas da manhã.
Sim.
Nós já estamos preparando um novo movimento para a gente avançar ainda mais na faixa etária. Tá? A Itápolis não vai abrir mão, sob a nossa liderança, de estarmos na linha de frente com todas essas ações para que a gente possa vacinar o mais rápido possível toda a nossa população.
Mesmo porque o governo do Estado de São Paulo, né, determinou aí umas datas, né, Mico?
Sim,
até
sim.
O final desse mês.
Sim.
E vai avançar bastante. Então você está querendo estar na frente aí sempre.
Sim, a previsão, o governo de São Paulo anunciou essa antecipação por parte do governo.
Sim.
E eles têm um cronograma de até a primeira quinzena de setembro vacinar o cidadão paulistano.
Sim,
e paulista.
É isso mesmo.
Nós vamos avançar. Eu acredito que a gente vai avançar ainda mais e vai conseguir vacinar o nosso cidadão, o cidadão itapolitano, bem antes disso.
Exatamente. Bom, Mi, a gente sempre acompanha aqui, né? Nosso jornalismo é de acompanhar, né, as notícias do executivo, né? A gente tem visto aí que é difícil, né? Não fechou seis meses ainda, mas como eu disse e venho dizendo, né, nas nossas entrevistas, é difícil para o Mi, que pegou uma prefeitura aí, né, é um pouco tumultuada. O que é o tumultuado? Porque às vezes as pessoas... Porque às vezes, gente, é fácil, né? Por exemplo, você vende uma empresa, não é? É claro que prefeitura é um bem público, enfim, é diferente um pouco as coisas,
sim,
a administração. Mas você chega na empresa, você sabe direitinho o que está acontecendo. Você está comprando uma coisa sabendo o que está acontecendo. Agora,
sim,
prefeitura é diferente, né? Você chega lá, você precisa ver o que está acontecendo, né? Porque o Mi não tinha nenhuma ligação, né, com as administrações passadas. Então, ele precisou se colocar na garra,
na raça, na vontade de fazer o certo e o que é correto.
Sim, sim.
E com as nossas convicções.
Exatamente. E muita gente não entende isso. O que eu vou fazer, né? Eu né, como aqui cidadão e também à frente dos microfones, eu entendo. Se você colocar na balança, é claro que a gente entende, né? A gente precisa estudar o assunto e saber realmente a proposta dele. A proposta dele é a melhor possível, gente. Só que não é sempre como ele quer, porque seria muito mais fácil me chegar lá, faz isso, faz aquilo, tal, 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 mas não é assim. A coisa pública sempre foi e será diferente no Brasil, Então as pessoas que aguardem, calma, né, Mi? Eu sempre digo isso. Né?
Estamos...
é difícil essa cobrança, né, do pessoal, do povo, enfim.
Mas tem uma cobrança positiva.
Sim.
E você tem uma cobrança de um lado que está vendo o que está sendo feito, só que ele não dá o braço a torcer.
Sim.
Para ele é melhor ele ficar fazendo filminho, fazendo fake news, um monte de coisa.
Ser negacionista. Né?
Ser negacionista. Lamento, a nossa cidade não vai mais abrir espaço para esse tipo de política. Enquanto eu estiver de prefeito, eu vou defender o nome de Itápolis e nós vamos seguir em frente avançando. Para se ter uma ideia, 6 meses de governo. Em 6 meses de governo, nós, dos 11 milhões e 300 de restos a pagar, nós quitamos mais de 7 milhões e 800.
Mais da metade já...
Em 6 meses de governo, fora esse valor... nós ainda pagamos por volta, vou arredondar aqui, 5 milhões e 300 mil reais entre precatórios e RPVs. É um recorde na história de um novo governo dentro da cidade de Itápolis, pelo percentual de dias de governo, pelos valores de ajuste financeiro.
Sendo pago, entendi.
Tá? Nós viemos para quebrar paradigmas, nós viemos para colocar a casa em ordem, nós estamos fazendo. Para isso, a gente defende a nossa estrutura, que é a estrutura física,
sim,
a tecnologia que nós estamos usando e o nosso fator humano, que são nossos servidores, e aí envolve toda a nossa sociedade. Nós temos hoje 80, 90% da sociedade junto com a gente, entendendo toda essa modificação, porque na verdade é uma mudança de cultura, sim, que é muito difícil de se fazer, pelo menos em 2 a 3 anos.
Sim, mas...
só que a gente está avançando muito.
Vai muito mais.
Está avançando muito. Eu já vi gente falar assim, Almir, não tem grupo político. Realmente não tenho. Nós somos em 8, 10, 12 pessoas, mas a gente tem a verdade com a gente e a gente tem a vontade por fazer. Nesses 6 meses, todas as nossas idas a São Paulo, idas a Brasília, a gente tem essa semana um monte de resultados positivos acontecendo e que é histórico, vai acabar se transformando em histórico. Por exemplo, recapeamento das nossas vicinais.
Sim.
Foi feito lá em 2009, com o nosso amigo saudoso Mazinho, na época que o governador era o Serra, que fez uma grande operação dentro do estado de São Paulo.
Sim. E o Mazinho não era do partido, né? Era outro. Foi,
era
ganhou
outro,
aqui com outro.
Assim, a gente tinha,
na
época o Júlio Semeghini, que era o nosso deputado federal, com muita força dentro do PSDB, parceiro do Mazinho.
E o Zequinha,
toda a estrutura. Então ali foi feita uma grande operação de recapeamento das vicinais, estrada do quadro foi recapeada. Agora a gente teve que aproveitar a oportunidade. Nós tivemos com o Marco Vignoli no dia. A primeira reunião nossa foi no dia 14 desse ano, dia 14 de janeiro.
Janeiro, né? Agora,
e eu já tratei dessas reformas, dessas vicinais, porque ele falou: ó, o governo de São Paulo vai ter esse programa, esse programa, esse programa.
Sim.
Então eu falei: ó, eu preciso recapear estrada de Tapinas.
Sim.
É, recapear. Pedimos também o recapeamento da Teodolinda Benalha.
Sim.
Até a escolinha lá e depois ligando a Adalto Grespe até o Trevo do São João.
Tá.
Pedimos de novo o asfalto do Leiteiro, que é uma novela no município.
Realmente.
Né? Parece novela mexicana. Né? Pedi também o asfalto lá do Lenheiro, porque foi feito um trabalho de tapa-buraco, só que as condições não estão. Então, agora, a gente vem desde janeiro trabalhando nisso. Todas as vezes, nós tivemos 4 vezes junto com o Marco Vignoli.
Tá.
Entendeu? Nós pedimos, ele falou, vai sair, vai sair, vai sair. Na última semana, última semana não, há 3 sábados atrás, nós tivemos em Trabiju.
Trabiju.
Trabiju recebeu uma nova sede da polícia Civil.
Sim.
Estiveram lá o Marco Vignoli, o vice-governador Rodrigo Garcia, juntamente com o deputado federal, o Geninho. Estava o deputado estadual, o Murilo Félix, Tiago Aurique, o deputado estadual também, que é parceiro nosso. Eu, junto com o prefeito de Tabatinga, o doutor Eduardo, junto com o prefeito de Nova Europa, o senhor Luiz, que a gente carinhosamente chama de Luizão, né?
Luizão,
porque
sabendo.
É um paizão para nós, né? Um cara sensacional, divertido de conversar com ele, com um monte de histórias boas.
Sim.
Nós nos reunimos juntamente com o Marco Vignoli ali e o Rodrigo Garcia. Assinou assim, a palavra deu a palavra que seria incluído
palavra,
o setor leste lá do nosso município. No caminho ontem, na estrada, o Marco Vignoli me ligou e falou assim, ó, saiu também o setor leste.
Ah, é?
Então,
que bom.
Além do trecho de Tapinas que a gente conseguiu,
sim,
SP-33 vai até Vila Botelho. O trecho de Itápolis é ali na divisa do rio,
isso,
ali com Tapinas.
Na
então,
ponte lá, né?
É, isso. Nosso trecho ali vai dar 14, 16 quilômetros até ali.
Isso, é isso.
Nós também fechamos essa parceria com as cidades vizinhas.
Sim.
Num acordo com todos esses deputados, né? O Geninho, o Murilo, o Tiago. E a palavra do Marco Vignoli com o vice-governador Rodrigo Garcia.
Entendi.
Um trecho que liga do São Lourenço do Turvo,
sim,
passando pelo município nosso de Itápolis, passa por Tabatinga e vai até Nova Europa.
Nova Europa, é.
Ali dá um trecho de 30,5 km.
É verdade. Sai lá na, se não me falha a memória, lá na como é que chama lá que liga Ibitinga, a Washington Luiza?
A rodovia lá,
isso,
né?
Isso. Sai lá.
Então,
isso,
é. E é de suma importância no setor leste da nossa cidade, no setor leste de Itápolis, ter essa área recapeada, porque ali a gente tem muito escoamento do nosso produtor,
sim, sim,
do nosso agricultor, e vou além. A gente está visando a questão turismo rural para o futuro.
Com certeza.
Nós precisamos ter essas rodovias recapeadas. Esse programa de ontem foi a segunda fase do programa do governo do estado, novas vicinais.
Entendi.
Teve a primeira fase, a segunda.
Essa segunda, né?
Haverá uma terceira e depois vem o que é asfalto novo.
Entendi.
É aqui que a gente quer, na terceira, tentar encaixar
mais
recapeamento, que a gente precisa, e depois, quando for asfalto novo, colocar a situação do bairro do Leiteiro e também do Lenheiro.
Do Lenheiro, né?
Também. Algumas pessoas me mandaram mensagens por celular para verificar a questão da Roseirinha, de uma parte no setor oeste da nossa cidade.
Para ser feito, né?
É, tá. Eu vou avaliar também, se eu tiver condições de fazer essa inscrição, de incluir, a gente também vai pedir para o Marco Vignoli.
Sim.
Agora, a pessoa, nós temos que ser justo aqui, a pessoa fundamental para trabalhar tudo isso e para liberar tudo isso foi o Marco Vignoli.
Ah, sim.
Que é o secretário de Desenvolvimento Regional.
Sim, sim, sim.
No dia 14 de janeiro nós estivemos lá e ele assumiu o compromisso. Não, eu vou te ajudar, pode deixar que nós vamos conseguir. Semana passada o vereador, o David e o Contreira foram a São Paulo também para falar com o Marco, para pedir para eles e a gente conversou. Eu falei, ó, reforça o pedido do asfalto, porque eu sabia que estava para sair. Então, sim, quem pôde, a gente pediu para reforçar. Agora, lamento, essas foram as pessoas verdadeiras que nos ajudaram.
Sim, sim.
Tá? Então, a gente tem que
tem
ser
que
muito
ser
justo aqui.
Que realmente é. Acontece, né? É. Bom, tá aí, então, vamos aguardar, né? Esperamos que até aí esse ano, finzinho aí, já seja liberado.
O contrato é um prazo de 12 meses, eu acho que até junho, julho do ano que vem já, sim, esteja concluído.
Entendi. Tá?
De valores, a obra no setor leste de Itápolis, ligando os municípios vizinhos, está orçada em 19 milhões.
Tá.
E
passa lá pelo quadro, né?
É, passa isso. Pelo quadro, pega toda a parte do quadro lá no fundo da Vila Alice também,
isso.
Acho que tem um trecho deles
mesmo.
Ali,
isso.
Que, é o trecho nosso de Itápolis, né?
Isso.
E a obra de recapeamento de Tapinas, eu acho que vai ficar em torno entre 9 milhões e meio a 11 milhões.
O nosso pedaço
com o nosso
aqui,
trecho,
né?
Ali, uhum, que compreende todo esse trecho. Então,
lá tá precisando.
São números expressivos, é uma conquista de todo o povo itapolitano. Uhum. Eu sou o prefeito, eu vou lá, eu peço, a gente corre atrás. Falei com esses deputados que eu mencionei aqui, uhum, mas é uma obra do povo itapolitano.
Com certeza, está à frente aí exatamente para lutar por todos nós.
Exatamente.
Bom, na parte da saúde está chegando ambulância nova, não está? Tá, né?
Isso, isso. Esse pedido foi do Rodolfo.
Ah, tá.
O Rodolfo teve contato com o deputado Reinaldo Algos e no contato com ele pediu e aí acertaram de vir uma ambulância semi-UTI no valor de 190 mil.
Sim.
A gente não tinha anunciado ainda porque ela não chegou. Ontem eu já gravei um vídeo com ele falando que a ambulância, até falei, ó, tá chegando hoje, né?
Chegou.
Só que
já,
na
então?
Verdade ela chega hoje,
tá
terça-feira.
Hoje, então.
A Regina já me confirmou que
tava pronta,
tá chegando
mas...
hoje.
Entendi.
É uma ambulância semi-UTI, de uma categoria muito boa que vai nos ajudar muito nessa infraestrutura.
Tá.
A gente Cidadão itapolitano, nós estamos sim ciente da situação dos nossos veículos.
Sim.
E eu estou trabalhando muito forte, eu e o Rodolfo, para que a gente tenha uma estrutura muito boa num prazo curto de tempo com relação a essa infraestrutura de veículo. Podem ter certeza que a gente está trabalhando.
Entendi. Bom, essa ambulância então está chegando hoje mesmo.
Chega hoje, chega. A Regina até me mandou a foto aí, falou que acho que já está chegando logo depois do almoço.
Isso é bom, né? Porque assim também já vai melhorando, né, a situação aí do transporte,
também,
né, dos doentes.
Também foi depositado ontem uma verba do deputado Tiago Aurique, o deputado estadual, nosso parceiro aqui na cidade de Itápolis, ele é do partido do PL, um valor de R$300 mil. Essa verba fui eu que pedi a ele para compra de equipamentos na área da cardiologia.
Ah, tá. Aqui para nós.
Todos sabem do problema, da grande incidência de problemas cardiológicos que nós temos no nosso município.
Sim.
Eu sou um cardiopata, eu sei o que eu enfrentei, só que eu enfrentei com um plano de saúde excelente que
sim,
eu tenho.
Sim, sim, sim.
O meu olhar para a nossa população, a gente vai ter uma condição muito boa de atendimento na área cardiológica para a nossa população, para que eles tenham um atendimento de excelência. Eu não vou abrir mão disso. É coisa pessoal minha de poder dar essa contribuição.
E essa verba está chegando
porque
também.
Porque se um ano e meio que eu fiquei afastado,
sim,
eu fiquei estudando a cardiologia.
Ah, tá.
E eu sei da dificuldade o que é de um cidadão que não tenha tantas condições como eu tive de enfrentar um problema de um entupimento, de ter que passar por uma angioplastia, de ter que fazer uma angiotomografia, de ter que fazer uma cintilografia por causa de problemas coronários.
Realmente, tá? Né? E é muito custoso. Como o Mi estava falando, se não tem o plano de saúde, é difícil para as pessoas.
É difícil. Então, esse papel, a nossa prefeitura vai atuar forte.
Sim.
O Tiago Aurico também nos enviou uma verba de R$119 mil para a compra de uma outra ambulância. Essa ambulância já está em processo de liberação da ordem de compra, já foi feita a licitação. Eu acho que na próxima semana a gente deve estar recebendo.
Sim, sim.
Também agora de manhã, estava reunido com o pessoal da engenharia, consegui junto ao governo federal, essa verba agora é do governo federal, valor de R$813 mil para asfalto, recapeamento de asfalto. Nós já estamos dando o direcionamento das ruas que serão asfaltadas.
Sim.
E pode ter certeza, a gente vai melhorar muito esse visual difícil, duro de encarar que a gente tem em algumas ruas da nossa cidade.
Realmente é necessário começar um trabalho novamente, né, de recap aí da nossa cidade, que é uma das bandeiras de toda a campanha.
Certo.
Infelizmente, a gente vê, foi feito, né, não vou dizer que não foi feito aí, né, na administração passada foi feito, mas foi pouco, perto
isso,
do que a gente está
tá assim,
enfrentando.
Aquilo que eu sempre defendo, nós precisamos pegar o que o governo anterior fez e dar sequência.
Isso, com certeza.
Iniciou-se um trabalho lá de recapeamento,
sim,
de tapa-buraco.
Precisa dar
sequência.
Nós
estamos dando sequência desde o primeiro mês do nosso governo.
É isso mesmo, eu acho que tem que ser assim.
O trabalho do tapa-buraco que a gente está fazendo está com uma qualidade excepcional.
Sim.
Porque agora a gente faz o recorte, a gente limpa.
Sim.
E fazemos um serviço de qualidade. Todas as ruas que estão tendo tapa-buraco, eu tenho passado aos sábados, aos domingos, conversado com os moradores.
Sim.
E eu tenho tido uma resposta positiva com relação ao serviço prestado.
Pelo menos, né, faz um servicinho já um pouquinho melhor.
Quem está nessa linha de frente, o secretário Galo,
está
fazendo um trabalho excepcional. E eu sou chato para cobrar, e ele também é. A gente pede mesmo para a empresa para fazer um serviço de qualidade.
Pelo menos, né, para não virar as costas, pronto, saiu ali de novo a massa.
Não, senão, o primeiro dia que eu fui, vamos falar a verdade aqui, eu fui ver o primeiro dia que veio, jogavam com a pá, aquilo virava um farelo, aquele farelo ia para ao lado da guia da sarjeta, que desce uma água correndo, que leva aquele farelo para as nossas nascentes, para os nossos rios, eu falei, para.
Sim, sim.
E desculpa, eu falei, isso aqui tá uma
porcaria, né?
Vamos falar assim. Né? Aí o cara, opa, calma, quem é o senhor? Eu falei, sou o prefeito. Eu quero que vocês façam um corte, façam um recorte certinho, eu não quero que sobre, por quê? É farelo,
sim,
mas esse farelo pesou. no caminhão. Entendi. E se pesou no caminhão, é dinheiro do cidadão itapolitano que está ali.
Com certeza.
Né? Eu falei, não, certeza. Não quero. É. Senão pode parar o serviço. Aí eles alinharam e fizeram tão um grande serviço.
Mi, agora mudando de assunto um pouquinho, eu estou vendo o Valdir está chegando aqui, né, Valdir?
Eu, Valdir. O Valdir está bravo comigo porque está com toque de recolher.
Não foi só o
às
Valdir.
Às 20 horas.
Isso, é. Até sobre isso a gente precisa falar. Isso. Porque algumas pessoas também andaram nos procurando, né? Sim, o Tamba também. Pessoal das pizzarias, enfim, do comércio, né, dos restaurantes, enfim. Nós estamos aí com como é que chama? O decreto que 20 horas...
A partir das 20 horas às 5 horas da manhã permanece o toque de recolher.
Eles estão querendo saber, inclusive o Valdir está aqui, né? Estão querendo saber quando é que vai, pelo menos, estender um pouquinho ou entrar no Plano São Paulo, que acho que até 22, eu não sei.
21 o Plano 21, São Paulo.
Um pouquinho mais, enfim. Porque nós já estamos um tempinho nesse plano aí municipal, né?
Sim, então vamos
como
lá.
Como é que é? Nós vamos... Não respondendo só o Valdir, é que eu vi o Valdir agora.
Opa, vamos lá.
Respondendo
primeiro vamos falar o cenário que a gente tinha, o cenário que a gente ainda se encontra o que a gente tem melhorado. Nós tínhamos um cenário que era muito próximo, com uma pressão terrível para que eu decretasse um lockdown no município.
Sim.
A gente segurou o rojão, essa é a verdade, todo comerciante de Itápolis. Vocês estão passando uma fase muito difícil, com restrição de operação, restrição de horário. Mas a nossa cidade vem trabalhando, a nossa economia continua funcionando. Nós não fomos para a questão de lockdown. Então, precisou dar um aperto naquele momento, aumentamos a fiscalização com relação até a bancos, lotéricas, pessoas na rua sem máscara e foram autuados. Lamento, não adianta ficar ligando para o meu celular pedindo para ajudar. É cumprimento do decreto, tem que fazer. A gente estava com um número muito grande de contaminados, o número de óbitos aumentando e precisamos segurar. Por isso, o toque de recolher a partir das 20 horas até as 5.
Sim.
Nesse momento, estamos numa transição. Os números são bons em relação ao passado, mas não ainda no ideal.
Entendi.
O nosso comércio... está sofrendo um pouco, segura só mais um pouco para a gente ter uma certeza de avaliação. Por quê? Novamente, nesse momento, nós temos toda a região nossa, vizinhos nossos, partindo para um novo lockdown. A região leste nossa, Araraquara, Motuca, Rincão, Américo, todo mundo com a corda no pescoço.
Sim.
Né? Catanduva com lockdown. Nós estávamos numa reunião na DRS, o prefeito Vladimir de Borborema com a vice-prefeita Sheila, muito preocupados com toda a nossa situação. E a Sheila até estava lendo um comunicado da empresa que fornecia o oxigênio, que eles talvez não teriam condições de cumprir o cronograma de entrega de oxigênio. Então, nós Itápolis novamente vem melhorando o índice, mas toda a nossa região ainda necessita de um ajuste. Se a gente afrouxar agora, eu volto a ter a síndrome do cobertor curto e aí volta a crescer o número. A gente não pode mais isso. O que, que nós estamos atuando nesse momento? Antecipar o máximo que pudermos a vacinação.
Sim, é o que eu estou percebendo.
Né? É fundamental essa estratégia ser desenvolvida. É um pouco ajustado aí, um pouco duro para os nossos comerciantes, mas segura um pouco mais, vamos cumprir isso aí, vamos seguir a risca, o uso de máscara, todos esses horários.
Sim.
A gente está antecipando a vacinação. Logo, até o final do mês, a gente vai ter um número, eu tenho certeza que nós vamos ter um número satisfatório, e aí a gente vai poder fazer uma análise. Outro aspecto, nós temos um comitê, e a gente decide as ações dentro do comitê. Claro que...
O que você reclama muito, né? Eu vou ser sincero, esse pessoal do comércio, né, o comestível, é que eles estranham o seguinte, né? Tudo bem, fica aberto aí durante o dia, né? E parece que o vírus tem hora para...
Não, se... não é assim.
É isso que batem na cabeça da gente e a gente precisa falar, né?
É, vamos lá.
O vírus só
atua durante
isso,
a noite,
até
não durante o dia.
Não é isso que eles batem.
Durante o dia
a gente não tem como responder, na verdade.
É assim, durante o dia, a primeira coisa, a preocupação é a aglomeração.
Sim, isso okay? A gente sabe.
Então é aí que a gente tem que atuar.
Tem também as regras contra a aglomeração, né?
Sim.
Tem todas as regras.
Sim,
né?
Sim. É, festas em chácaras, sim. Não será liberado.
Sim, exatamente.
Em hipótese alguma.
Mas eu tenho visto o seguinte, que esse pessoal que tem esse tipo de comércio diz que, olha, eles estão tudo certinho, né? Que, inclusive, se quisessem ir fazer lá, né, E por que um 20 horas? De repente, eu vejo, por exemplo, eu vou ser sincero, ali na Espásio, né? Uhum. É um estabelecimento comercial super novo, tudo, né? E o menino tem que ficar fechado lá, porque ele só funciona praticamente das 6 da tarde até as 22, 23 horas. Quer dizer, ele fala, mas por que que eu, antes das 6 da tarde pode e eu que começo às 6 não posso, que eu tô no meu padrão, eu tô seguindo alguns
comércios que esse tiveram que vamos lá esse horário das 20 horas
eu tô falando isso porque eu vivo na rua, você sabe, sim, disso, e o pessoal vem me perguntar, né? Inclusive o Valdir, acho que no programa dele até destacou isso aí, porque, né?
Viu?
As festas de igreja que a gente vai também, eu sou sincero, vou, eu participo.
Por que foi instaurado
o horário?
Esse horário 20 horas toque de recolher.
Uhum.
Porque esses mesmos comércios aprontaram com aglomeração.
Mas a gente não pode também, né?
Então
se um ou outro sai fora, você não pode condenar
o
resto.
Eu sei, foram autuados. Só que a gente tinha, naquele momento, que tomar uma decisão mais dura.
Entendi.
Nós tínhamos contaminação de 80 a 100 pessoas por dia.
Sim.
E com o número de óbitos... E no mês de abril e maio que subiu.
Não, foi muito
absurdo.
Alto. Isso eu sei.
Foi por isso que teve que
dar um trem. Mas será que foi por causa disso? Eu fico assim pensando.
Mas
você tem que tomar providência, eu entendi.
Então, a gente não tem como mensurar se foi só isso.
Entendi.
Mas a partir do momento que foi implantado 20 horas toque de recolher, aumentamos a fiscalização, e aí a população entendeu e assustou. Vamos lá usar a palavra certa.
Entendi.
A população realmente se conscientizou e está nos ajudando, os números despencaram.
Isso é verdade. Isso
nós vamos trabalhar
para segurar.
Nós vamos trabalhar para liberar, mas nós precisamos analisar.
Isso com carinho, porque é o que eu sempre digo, às vezes um mau comerciante desse ramo não pode atrapalhar o restante que, né, eu tenho certeza que a maioria faz direito. Eu tenho quase certeza absoluta. Mas aquele mau comerciante é que precisa ser atacado, né? Isso é a minha opinião, tá?
Quem descumpriu e a vigilância fez a infração foi autuado.
Eu só entrei nesse ponto que eu vi o Valdir e realmente...
O Valdir estava tomando vacina junto, ele estava pedindo.
Não só o Valdir, como também alguns outros que me procuraram, que procuram a rádio, e a gente tem que dar essa posição. Então, ele está como prefeito, ele não pode sair. É isso, né, Mick, que você está... Mas você vai...
Carinho
aí, analisar
aquilo. Agora sim... a gente vê, né? Porque prefeito bom é cidade A, cidade B, cidade
não,
C.
Não, isso aí eu não...
Fizeram lockdown.
Isso aí eu acho, entendeu? Que cada prefeito realmente tem que ter a sua autonomia.
A gente tem que falar assim, tá apertado, 20 horas, eu sei disso.
Eu sei,
Mas é a maneira de eu segurar o jovem também.
Eu tenho visto que o jovem não segurou por esse ponto aí, não.
Entendeu?
Eles estão realmente sendo duros, né? Com a gente, né? Sendo duros assim do momento que... Não porque o bar está aberto, o restaurante, nada disso. Eu vejo jovens se reúnem fora, né? Do perímetro urbano, usam, né, locais que a gente sabe escondidos... E não é por causa do estabelecimento aberto ou não. Isso eu tenho visto. Eu estou sabendo que estão atrás, estão pegando, estão fazendo essas festas aí.
Foi multado o banco.
Eu sei disso.
Está indo, firme.
Eu sei que está acontecendo isso. Mas, infelizmente, o jovem está terrível, né? Está judiando do restante.
Na quinta-feira, nós tivemos a reunião da DRS, que é a reunião com os prefeitos. E assim, toda a região nossa caminhando, falando em lockdown devido ao número. Araraquara teve, na quarta-feira, ela teve um número de contaminados de 282 pessoas, foi o recorde num dia.
É verdade.
E aí já veio o aviso que Catanduva, a partir de segunda-feira, também ia fechar. A gente se posicionou no final de semana, falei, vamos analisar, vamos aguardar. Eu estou olhando muito para os nossos números, mas também eu tenho que ver o comportamento da nossa região.
Entendi. Tá? Porque hoje em dia, infelizmente, também, né, a coisa do cross, né, eles mandam para cá, o pessoal de lá, nós mandamos para lá, foi muita gente daqui para fora, e vem vindo gente também aqui para a nossa cidade para ser tratado. O Valdeiro até reclamou, né, Valdeiro? Eu estou lendo aqui lá a questão da festa de Santo Antônio, esse final de semana, mas fazer o quê? Tá dentro do horário. Tava cheio de gente, sim. Até eu passei lá, eu vi.
E era para para fazer assim, um sistema drive-thru, chega, compra, vai embora para casa.
Não, mas foi feito. Mas é que tinha mais do que isso. Infelizmente,
então,
tem.
Então, e aí quando tava na situação, a gente estava numa situação muito difícil realmente com relação ao número de contaminados e número de óbitos. A gente teve que dar uma trancada.
Mas foi, infelizmente, também é o dia do santo, viu, Valdir? Foi o dia domingo, do santo. E caiu no domingo. Né? Ele está reclamando, tá certo. É, tem direito também de reclamar, acho que... Então é isso, né?
De um modo geral, quando você olha e vê a análise de todas as cidades...
Sim.
Eu acredito que a estratégia que a gente vem adotando desde janeiro, de diálogo com o comerciante, em alguns momentos a gente trancou, em outros momentos a gente cedeu, olha, vai até aqui, não, dá para ir, mas vocês vão cumprir, vão. Então, cada um fez a sua parte. Nós estivemos sempre junto com a associação comercial e sempre ouvindo. Algumas coisas a gente precisou realmente fazer, mas essa análise global da cidade de Itápolis, eu acredito, tá, como cidadão, olhando as outras cidades, que a gente vem passando bem.
Sim.
Eu falei até sábado,
dessa
tempestade que a gente tem que passar esse ano, nós já passamos metade.
Entendi.
Estamos, qual é a estratégia agora? Vacinação.
Sim.
Vamos antecipar de acordo com o número de vacinas recebidas.
E você acha que se a gente, né, aumentar esse número de vacinados aí até esse final de semana ou até começo da semana que vem, dá para se pensar já num novo plano, num novo
decreto? Vou falar um número aqui. Eu acho que até a outra semana a gente chega na faixa etária de 40 anos.
40 anos, tá.
Vai depender da quantidade de vacinas que a gente vai receber. Tudo isso está sendo calculado para não cometer nenhum erro estratégico aí.
É, porque também já precisa esperar o pessoal da segunda dose.
Esse, né? Vamos lá de novo, vamos pedir aqui, né? pelo amor de Deus, as pessoas que tomaram a primeira dose e que já venceu o prazo para tomar a segunda dose, vocês, por favor, vocês precisam nos ajudar. Vocês precisam ir até os nossos postos de vacinação, se vacinarem. Por quê? No momento que a gente tira essa quantidade de vacina e regulariza esse cronograma, a vacina que a gente tem lá, a gente dá um dimensionamento com outras faixas etárias.
Sim.
Fica muito melhor você trabalhar com essa logística.
Exatamente. Né? É.
Então a gente precisa da colaboração de todos aí.
E a gente vai aumentando a imunização do nosso povo.
Foi,
né?
fundamental o trabalho da rádio no sábado.
Sim.
Das duas nossas rádios.
Sim.
Tá? Vocês nos ajudaram bastante, porque teve pessoas que ouviram vocês ao vivo, que a gente estava falando, e foram lá vacinar.
Mas esse é o mais importante, nosso trabalho, de informação.
Pô, tava legal, um clima bacana, essa energia positiva que se criou sábado com a vacinação dos professores e esse drive-thru e a vacinação lá no centro foi muito bom. Falei para a Regina hoje de manhã, tem pessoas ligando, mandando mensagem para a gente, dando os parabéns, parabenizando a Regina, toda a estrutura que foi montada, e fundamental nessa divulgação foi o papel que a mídia, a rádio fez.
É a nossa obrigação, porque eu acho que saúde, educação, a gente tem que é realmente fazer que o povo entenda que é prioridade, não tem nem como, né? E a gente espera que a gente chegue aí nos 50% até o final desse... Não sei, né? Posso estar falando besteira, que vai ser a gente, né, conseguir, né,
chegar já, mais... Já ultrapassou, de doses aplicadas já ultrapassamos 20 mil, não foi?
Não, não, eu não 19, tenho... eu estou vendo
19
aqui.
19 e pouco.
19,800 é quase 20 mil.
Então, vai...
Esse, hoje com certeza vamos bater os 20 mil, né? Nós temos aí 43 mil, nós precisamos chegar nos 22 mil.
Estamos vacinando os 54 anos, né?
Isso,
a gente vai avançar nessa faixa etária.
É que, na verdade, a metade só vale quando é a segunda dose dada,
isso,
né?
Isso,
e esse
isso,
que é o problema, o pessoal não tem ido, gente. Vamos
precisa
lá, venceu, vai lá tomar a segunda dose.
Exatamente.
Né? Se deu ou não deu reação, eu acho que tem que tomar. É a imunização completa, a segunda dose.
É, a gente tem, nós temos várias categorias mandando mensagem para nós, categorias de atuação até dentro do comércio, tudo pedindo para vacinar a categoria deles.
Isso.
Assim como nós fizemos com os professores.
Sim.
A área da educação é uma outra área. Como é que nós vamos atuar com relação às categorias que nós temos no comércio?
Ah.
Nós vamos focar daqui para frente na faixa etária, porque é o que o governo está antecipando. Então a gente não sai do cronograma
do
das
governo.
Categorias
Sim.
dentro do plano do governo, aí não teria problema jurídico. E tendo a vacina, o governo enviando para nós, a gente antecipa isso.
Entendi.
Então,
dentro do mês que é possível.
Eu acredito que até o final da semana que vem a gente já esteja próximo aí da faixa etária de 40 anos vacinando.
Isso é importante, porque
se
aí
Deus quiser.
Tem bem mais gente, né?
Sim,
que a gente tem falado. Questão educação, tá tudo parado.
Tudo.
O município, o meninato tá tudo offline, não? Eu tô dizendo offline porque não desligado, mas em casa, né? Como é que a gente fala? Home office.
Home
né?
office.
Eu falei errado.
Tá.
Home office.
Então no EAD, ensino à distância.
Como é que estamos? Já foi um novo, porque a gente estava com o problema, o negócio do ângulo, né?
Já foi feita a licitação.
Começamos a aula quando?
Eu tive junto com o André, com a Roberta, e nós estamos nos preparando para o segundo semestre vir para a parte presencial.
Tá, agora em julho temos férias, né?
Em julho tem férias.
Voltamos
e aí em agosto. Nós viríamos
para a parte
presencial.
Aí com o pessoal, todo mundo tomou a vacina.
E todo mundo vacinado.
Sim,
entendeu?
Entendi.
Por quê? Vamos lá, vamos dar os parabéns para quem tem que dar.
Uhum.
A escola particular tem uma estrutura fantástica. Eu vi o que foi apresentado para nós. Nós da escola municipal, a gente não tem essa estrutura, então nós precisamos nos preparar, nós não temos nem orçamento para fazer metade do que eles fizeram.
Ah, entendi.
Tá, então, nós precisamos nos preparar para dar condições de segurança, todo mundo vacinado, com os devidos cumprimentos de protocolos, tudo, iniciar pelo menos no segundo semestre a aula.
Tá, ok. Então, fazer o que precisa ser feito, né?
Gestão daquilo que a gente tem na mão da melhor maneira possível.
Exatamente.
E
é
agir
que eu falo,
corretamente.
Infelizmente é diferente o poder público e o poder privado, são coisas diferenciadas.
Quer ver um exemplo do MI pessoa física com o MI prefeito?
Uhum.
O MI pessoa física, quando nós idealizamos o projeto da ampliação da usina de oxigênio, que ali foi cotação, briga de preço de mercado, todo o projeto, embora passou pela Câmara, mas nós demoramos 15 dias úteis até a entrega da usina começar a funcionar. Em 15 dias úteis nós ampliamos e ontem os prefeitos conversando e querendo saber a informação de como que a gente tinha feito.
Uhum.
Pediram até a informação das empresas, tudo. Eu falei, olha, tem várias empresas no estado de São Paulo, foi uma negociação bastante dura da nossa parte, a gente conseguiu baixar bastante. E em 15 dias úteis nós fizemos a ampliação da usina de oxigênio, que eu falo que foi uma coisa, se eu terminar o governo, só com essa obra, por ter salvado vidas dentro da nossa Santa Casa, muitas, nós não tivemos problema com fornecimento de oxigênio. Já para mim, já valeu a pena.
Sim.
Tá? O MI prefeito, uma licitação demora de 3 a 4 meses.
Ah, pelo menos, isso a gente sabe.
Aí eu sofro.
A frente
é uma diferença e a gente está aprendendo com um planejamento mais à frente ainda. Hoje eu já conversei com a engenharia, já dei um direcionamento, eu falei, ó, isso aqui é para janeiro e fevereiro do ano que vem, eu já quero fazer agora.
Sim.
Porque eu sei que aí eu consigo executar lá. Entendeu? A gente tá...
é tudo muito moroso, né? A coisa pública, a gente sabe disso. Bom, Mi, a gente, né, agradece a sua presença para ter nos trazido aqui essas informações. Espero que a gente, o mais rápido possível, consiga vacinar mesmo a nossa população, tentarmos voltar aí, né, na nossa vida normal, né, que eu sei que também é ruim para a prefeitura, não tem arrecadação, cai a arrecadação.
Eu falo isso para o comerciante, o comércio que mais precisa ficar aberto é a prefeitura, porque nós precisamos faturar. A gente não tem orçamento a partir de setembro, outubro.
Eu sei disso, então é difícil também, a gente sabe tudo isso. Mas espero, né, que você comande legal aí por mais esses meses para a gente conseguir, né, na hora que tudo isso passar, eu sei que demora um pouco, né, ainda mais a nível Brasil, para a gente colocar etapas nos trilhos novamente, que a gente sabe, né, que está difícil, não é?
A gente tem muita vontade por fazer as coisas e fazer corretamente. Todos os passos nossos no processo de tomada de decisão estão sendo muito bem pensados. Com assessoria jurídica, com a parte de finanças, nós temos uma gestão fiscal excepcional na prefeitura hoje. Tá? Isso vai trazer um resultado para a gente lá na frente fantástico. Tá? E pode ter certeza, eu sempre falo e vou continuar dizendo a todo cidadão itapolitano, cada centavo seu itapolitano na nossa prefeitura, na nossa cidade, está sendo valorizado e respeitado por cada centavo. Isso a gente está fazendo.
Com certeza. A gente conhece o Mi, né? A gente, né, tem aí o apreço por ele antes de ser prefeito, né? Agora como prefeito, e acho que a gente deve separar as coisas. Eu sempre digo, né? Tem o Mi, o cidadão e tal, e tem o Mi que hoje é prefeito, está à frente aí de todos nós para que faça uma Itápolis melhor. A gente sempre torce para isso, né? Eu sou itapolitano, o Mi também, eu sou, né? Assim, ele mais... Eu sou de nascimento, né? Eu não sei, o Mi acho que é de coração, não, né?
Eu sou de coração. Minha cidade natal era Araraquara.
Araraquara, né? Isso,
porque quando minha mãe e meus pais se casaram, meu pai foi fazer escola na Polícia Militar, e aí eles ficaram morando um ano e meio em Araraquara.
É isso mesmo.
Quando retornaram para Itápolis, o meu irmão já é itapolitano.
Sim, é verdade.
Mas é de coração.
Sim.
E eu me propus a fazer isso, estou fazendo com muito orgulho, com muita vontade, com muita honra, e vou seguir em frente. A gente sacrifica
a
família,
o melhor, né, dessa terra,
sacrifica,
né,
a profissão, sacrifica tudo na vida. Hoje eu estou entendendo o que o Mazinho falava para mim lá em 2014, 15, 16. Podem ter certeza, minhas conversas com lideranças políticas, lideranças empresariais de conceito dentro de Itápolis, cada segundo que eu conversei ou que eu converso com todos eles, eu sempre pego um aprendizado.
Eu sou muito grato, assim, né?
A todos eles.
A gente tem que ser assim mesmo, né? Porque eu acho que é a soma. Sempre eu penso assim e assim vou ser também.
E os meus amigos da aviação, né, que são da minha turma, né, eles falam, e aí, como é que é? Eu falei assim, é o maior aprendizado que vocês possam imaginar, entendeu? Eu falei, é o maior aprendizado,
E a gente vai ter a praça com o avião mesmo ali na entrada da cidade?
A praça, um compromisso nosso de pegar todas as obras e dar continuidade.
Entregá-las como são.
Nós estamos lá terminando, a obra está indo.
Sim.
Alguns ajustes do projeto que eu não teria feito, mas eu tenho que seguir o projeto desde o início por causa do convênio com a Caixa Econômica Federal, do convênio com o Governo Federal. Todas as obras. Hoje... A única obra hoje que não está em andamento é a da ponte lá do Malosso.
Ah, aquele problema, velho problema.
Porque o contrato venceu em outubro e a gente não conseguiu
ainda
nenhum acordo, então nós vamos ter que abrir uma nova licitação. E a atualização do projeto, a verba era de 370 e poucos mil reais, a atualização do projeto hoje passa de 570, tem
quase o dobro.
A prefeitura vai ter que colocar aí de 150 a 170 mil reais de recurso próprio como contrapartida. E eu não tenho esse orçamento até setembro. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Só se eu tirar do salário do servidor, e eu não vou fazer isso.
Tá,
nós
okay.
vamos ter que aguardar um pouquinho.
Então vai ter que aguardar um adendo aí.
A gente é muito claro e a gente diz a verdade para o povo. Tem uns que não,
não
quer
entende.
Ouvir a verdade, né?
Não entende, não.
Mas
quer
a comunicação oficial do MI, a comunicação oficial do Rodolfo, da nossa área de comunicação, do nosso site oficial da prefeitura, ela é muito verdadeiro com a população itapolitana. Então, essa obra está parada. Todas as outras estão em andamento. Nós retomamos e estamos seguindo em frente e precisamos terminar. Tem obra do Mazinho, que está aí parado há quase 10 anos.
Muito tempo, é.
Precisa. Faz parte da infraestrutura do nosso município.
Sim.
Eu estou querendo mexer na Tarquino Belantane.
Sim.
Eu me coço todo dia para tentar arrumar verba, para tentar falar com o secretário de ministro do turismo, tudo. Porque é uma obra grandiosa do prefeito Bento Ari, que ninguém deu sequência de fazer uma melhoria nela, de terminar. E é o cartão postal nosso.
O Mazinho deu.
O Mazinho fez iluminação,
isso,
né? E depois.
Recapeou tudo.
É, então.
E parou ali de novo.
Então, agora nós temos outras coisas para fazer nela e nós vamos fazer, se Deus quiser. Vamos dividir em etapas? Vamos.
Tá feio, viu, Mir?
Tá feio.
Vamos ser sinceros.
Não, a gente
tá
entra
feio.
Ali.
Tudo escuro.
Entramos ontem, nós viemos de São Paulo, feio, nós chegamos, era quase 10 horas da noite,
sim,
hora que a gente chegou.
Sim.
Eu falei, não é possível.
Tá feio.
As luzes estão apagadas.
Uma cidade como Itapos, nós. Teríamos que ter um pouquinho mais de apreço ali, porque é a entrada praticamente oficial.
E falando em entrada, eu esqueci, eu vou te dar de primeira mão.
Ah.
A Carlos Adolfson é gestão do município.
Ah, voltou para a gente?
Voltou.
Puxa vida, hein?
Então, estou te dando em primeira mão aqui.
Que bom. Então, agora é mesmo a Avenida Carlos Adolfson.
Avenida Carlos Adolfson, né? Gestão do município.
Que tinha o Carlos Adolfson só de nome, mas estava aí no comando do DR, né?
DT. Era isso? É. A gente tem que agradecer muito a gerência do DR que nos atendeu. Teve uma participação fundamental do secretário de trânsito, do Didi, trabalhou muito forte
então
nisso.
Agora a prefeitura pode comandar
o trânsito. Pode comandar a Carlos Adolfson.
Então, bom.
Amanhã, quarta-feira, vem o pessoal para fazer a inspeção no nosso prédio do INSS. O INSS ficou em Itapos.
Isso também.
Já estava fora de Itapos, a gente conseguiu reverter.
Uhum.
O prédio nosso para o Poupa Tempo está pronto. Da nossa parte, o que tinha que fazer de infraestrutura está feito também.
Só aguardando
agora a questão do governo
autorizar.
E as etapas que a gente vai entrar.
Entendi.
Então, são todos assuntos que a gente pegou e vem dando andamento.
Tá. Então, isso é importante, não parar no meio do caminho.
Não pode parar.
Ok, Mi, obrigado por ter vindo, né? Nós alongamos aí um bom tempo, um bom bate-papo, eu até agradeço.
Quase uma hora.
Eu agradeço aos nossos apoiadores mais uma vez,
sim,
né? Nós vamos ficar sem o intervalo que geralmente a gente tem, porque nós vamos dar espaço aí para o esporte de primeira. E é isso, viu? Eu de vez em quando, né? Eu não sou chato, aquele cara que fica, ô Bi, precisa ir lá na rádio falar o que está acontecendo. Não, eu deixo ele à vontade, quando ele pode, ele vem.
A gente agradece.
Porque eu acho que é assim que a gente tem que ajudar as pessoas. Nada de pressão, nada de. Né, a comunicação correta. Eu acho que tem que ser, quando tem as coisas para comunicar, ele é o prefeito, tem que comunicar, gente. E não tem. Só uma perguntinha, quanto é que você pagou para vir aqui hoje falar?
Nem um centavo.
Eu sempre falo e faço essa pergunta, porque muita gente às vezes misturam, mais uma vez. Amanhã depois, se tiver alguma inserção aqui na rádio, a prefeitura não tem problema nenhum, ela vai estar pagando tudo, mas nada a ver, né, com
a gente é grato,
o nosso jeito,
né,
de ser.
Pelo espaço. Outro aspecto positivo para Itápolis. Nós sabemos que tem um monte de prefeitura que tem comissãozinha para cá,
sim,
comissãozinha para lá.
Exatamente, por isso que eu
já veio um retorno político de positivo sobre Itápolis. Ó, o prefeito que está lá é sério.
Sim.
Tá? Então, cidadão itapolitano, seu dinheiro está sendo respeitado conosco. Nós não vamos conseguir consertar Itápolis em 4 anos? Não, mas nós vamos iniciar muitos avanços e investir com qualidade, investir com respeito a cada centavo seu, povo itapolitano, que merece o nosso respeito.
Quem sabe, né? A gente tem aí depois um caminho a percorrer e melhorar um pouco a situação do município de Itapos, que todo mundo, né, é uma voz só, mas nós ficamos para trás. Não é a questão, não é ficamos para trás. Povo, né, habitante itapolitano, não é a questão, nós ficamos. Quem mora aqui tem que pensar para frente. Não adianta a gente pensar para trás. Vamos começar a mudar essa história e pensar para frente, né, Mi? Acho que é
temos
por aí
questões
que a gente
estratégicas no nosso município.
A mudar, né?
Temos questões estratégicas no nosso município, que nós temos duras decisões pela frente, o caso do nosso lixão.
Sim.
E não dá mais para ficar empurrando com a barriga. Itápolis precisa avançar na questão ambiental.
É um outro momento também.
Porque, né, vai dar uma valorização no nosso IDH muito, muito. Vai mudar a percepção do município na questão ambiental.
Sim.
Nós vamos ganhar um valor imensurável com as estratégias que a gente tem que atuar.
Exatamente. E a questão de taxa de lixo, etc., gente, não tem nada a ver com o prefeito Bi.
Não, não.
É uma decisão federal que todos os municípios vão ter que cumprir. Não tem como, gente. Então, você reclame lá com os deputados, com os senadores, com, né, o executivo maior.
E como, como cidadão, eu vou falar, o Bolsonaro está certo. Porque o Bolsonaro, o marco regulatório foi implantado em 2010.
Sim.
É. Os prefeitos vieram empurrando. Depois nós tivemos, nós tivemos o problema de cassação do prefeito Mazinho, que não pôde seguir em frente e fazer as...
Esse marco regulatório, né?
E o Bolsonaro estava acompanhando tudo isso como deputado, agora virou presidente, chegou e viu que na verdade é o seguinte, todo mundo empurra com a barriga.
Vai deixando
em cima de liminar, cima de acordo político. Chegou ano passado, acho que o Bolsonaro encheu o saco e falou, senhores prefeitos, vocês têm mais um ano para vocês resolverem.
Uhum.
E todo mundo sabia que o nosso lixão tinha data 31 de dezembro de 2020.
Faz tempo que tá.
A partir daí, agora, nós não temos outro caminho. Eu tenho que cumprir a lei, porque se eu não cumprir, a menos que o Bolsonaro prorrogue, mas
inverta a lei, né?
E se eu não cumprir, eu sofro improbidade e crime ambiental. E crime ambiental é cadeia.
É.
Né? E aí eu não posso. Nós precisamos ter esse entendimento. Uhum. Principalmente da valorização da questão ambiental no município.
E eu acho, né, que tem que chegar num denominador comum.
Isso.
É isso que não estão chegando. Estão pensando mais na política do que no negócio ambiental.
Eu confio muito, nós temos vereadores experientes, nós temos a Juliane, que é da área ambiental, que pode nos ajudar bastante.
Sim.
O projeto é um projeto inicial, ele precisa ser melhorado e é por isso que nós temos esse diálogo aberto com toda a nossa Câmara, na liderança do Marcelo, com os outros vereadores. Eu tenho certeza que nós vamos achar um caminho para que fique bom para a população e o município dê um passo gigantesco, positivamente, para a gente avançar na questão ambiental, elevar o nosso IDH, elevar a qualidade de vida de todo cidadão itapolitano.
É isso, né?
Campeão.
Bom, mas vai ficando para frente lá também esse assunto, porque a gente vai voltar com ele com certeza.
Sim, sim.
Vamos
um assunto
lá
que precisa ser debatido.
Precisa. Então. E a sociedade também precisa entender, né? E também participar, mas participar de um modo positivo, né? Ir lá em Facebook ficar metendo pau, que também isso aí não está levando a nada, né? Acho que é positivamente a gente tem que pensar o que pode, o que não pode e chegar a um denominador comum, não é?
Isso aí.
Mi, obrigado por ter vindo mais uma
vez. Obrigado, Milão. Obrigado a todo
você,
cidadão itapolitano que nos ouviu, que nos acompanhou. E mais uma vez, para encerrar, sempre com a mensagem que todos nós devemos dizer e ser grato. Que Deus abençoe sempre a nossa cidade e que Deus abençoe sempre o nosso povo.
É isso.